domingo é dia de prova do Concurso Público Nacional Unificado 2.
228 cidades de todo o país vão receber os concorrentes em mais de 1.200 locais de prova.
E para saber tudo sobre o CPNU 2, a gente conversa hoje pela internet com a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Maria Aparecida Chagas Ferreira. Boa noite, diretora.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. E boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento.
Diretora, no ano passado, em razão daquela tragédia climática no Rio Grande do Sul, as provas do CPNU precisaram ser adiadas. Dessa vez está tudo certo, né? A gente não vai ter nenhuma mudança na aplicação esse ano.
É isso mesmo, Mariana. Está tudo pronto. Nós trabalhamos bastante aqui para que tudo esteja bem organizado, né? De forma que os candidatos eles façam a prova com tranquilidade. Então, se Deus quiser, não haverá nenhuma intercorrência que possa afetar a realização do concurso. E estamos com bastante fé que no dia 5 de outubro será um lindo dia de domingo, né? Que nós vamos ter uma boa aplicação de prova, que todas as pessoas que elas podem ficar tranquilas, né? Elas vão lá, façam suas provas, e eu torço bastante que todas elas consigam resultados, né? Porque há um bom tempo que a gente sabe que as pessoas estão aí se preparando, que esperavam uma segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, ela está aí. Então, enfim, é isso. A gente vai ter uma boa aplicação de prova no domingo.
Os cartões de prova já estão disponíveis desde a última segunda-feira. É importante que os candidatos busquem olhar esses cartões com antecedência, conferir os locais de prova, horário, coisas assim, né, diretora?
Sim, é isso mesmo, Luciano. É isso, a gente sempre recomenda, a gente tem passado a semana toda e já há um bom tempo orientando os candidatos, né, as candidatas, as pessoas que vão fazer prova no domingo, para que elas verifiquem o endereço, elas possam fazer ali uma simulação, né, entre o endereço que está ali no cartão de prova delas e o tempo de deslocamento. Não é obrigatório, mas a gente recomenda que elas levem o cartão de prova impresso, que elas cheguem cedo também, né? Porque os portões vão estar abertos a partir das 11h30 e vão fechar ao meio-dia e 30, ou seja, 30 minutos antes, né, do início da prova. E também eu estou falando assim do horário de Brasília, né? As provas vão começar às 13 horas, né? Que é o horário de Brasília, então as pessoas que têm ali um fuso horário diferente, a gente orienta que elas observem isso, né? Ajuste ali o relógio, enfim. E a prova vai ter, né? A prova de nível superior, ela tem duração de 5 horas, né? E a prova de nível intermediário tem duração de 3 horas e 30. Não esquecer que deve-se levar a caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lembrando que este ano poderá ser, sim, a caneta azul. É só uma única recomendação, que o corpo da caneta ele tem que ser transparente. Levar também um documento oficial de identificação. Ele pode ser um documento digital, mas sendo documento digital, ele deve ser acompanhado por um aplicativo, pelo aplicativo oficial, né? O GovBR, o e-título. Não vão ser aceitos prints, nem PDF, nem foto, nem nenhuma fotocópia desse documento. Então é isso, a pessoa pode levar o documento original ali, né? Enfim, é físico, e assim como o documento digital, mas aí com essa recomendação que aí ela vai ter que ter o aplicativo ali no celular, enfim, para que ela possa mostrar ali na fiscalização.
Agora, as provas elas vão ser aplicadas em 228 cidades, né? São mais de 1.200 locais de prova, e a ideia é garantir que todo mundo tenha condição de fazer prova ou na própria cidade ou em alguma cidade muito próxima, é isso?
É isso, a gente já vem adotando esse critério, né, de não ultrapassar ali mais de 100 quilômetros de distância entre a residência do candidato e o local onde ele vai fazer a prova, justamente para que essas pessoas que vão fazer o concurso, né, elas possam ter o custo ali diminuído, não ter muitos gastos na hora de fazer o concurso. A gente quer que o concurso ele seja acessível para todo mundo. E lógico, né, que ela também não tenha o trabalho ali para se deslocar, né, com viagens, enfim, é isso, é diminuir os custos das pessoas e tornar isso mais confortável e acessível para ela. A gente entende assim, deu certo na primeira edição e nós estamos repetindo agora nessa segunda edição do CPNU. E mais uma vez, né, a gente sempre orienta isso, que as pessoas verifiquem o endereço, e façam essa simulação, porque muitas vezes ali num aplicativo que ela usa para verificar, né, a localização do local da prova, pode não estar atualizado, então é sempre bom as pessoas se atentarem a isso. Se possível, né, vá antes, olhe, né, onde é que vai ser o local de prova, enfim, tomar todos esses cuidados para que as pessoas fiquem tranquilas, né, e se concentrem e se preocupem simplesmente em fazer a prova.
Diretora, quais os próximos passos do cronograma depois das provas? Quando os candidatos poderão saber se foram aprovados? Quando começam as convocações para os cursos de formação e as contratações efetivamente?
Então, a gente tem a prova objetiva agora no dia 5 de outubro, domingo. Como vocês sabem, né, a gente, este ano, na segunda edição, nós dividimos isso em duas fases. Então, prova objetiva agora é dia 5 de outubro, domingo, e a prova discursiva no dia 7 de dezembro. Depois da prova objetiva, a gente vai ter aí a prova de títulos, que a convocação vai ser no dia 12 de novembro. Posteriormente, a gente tem a convocação para as comissões de confirmação de autodeclaração e procedimento de caracterização da deficiência, que também é no dia 12 de novembro. Essas mesmas comissões, elas vão ser realizadas, né, entre o dia 8 de dezembro a 17 de dezembro, e teremos o resultado final do concurso no dia 6 de março. Aí, a nossa previsão, Luciano, para a convocação para as nomeações, nós estamos prevendo aí para o dia 16 de março de 2026, ou seja, já no próximo ano, no início, no primeiro trimestre ali de 2026.
Muito bem, nós conversamos com a diretora de Provimento de Pessoal, Maria Aparecida Chagas Ferreira. Diretora, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu quem agradeço. Muito obrigada e boa noite a todos e todas vocês.